Muito boa tarde. Em tempo de informação, vamos conhecer os títulos com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Mais um acidente na freguesia de São Pedro, desta feita com um ferido ligeiro. Duas pessoas foram atropeladas em plena passadeira, na ponte do Flecheiro. PSP, GNR e bombeiros com planos de segurança para a festa dos tabuleiros. Já é proibido vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a Festa dos Tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro.
Logo se queimar.
Dia 12, Chutos e Pontapés.
As saudades que eu já tinha.
Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdimpais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa lento.
Espetáculos às 22 horas. Venha a Tomar, de 4 a 13 de julho.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral das regiões norte e centro até o início da manhã. Vento em geral fraco, superando moderado durante a tarde no litoral. Ainda neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima, subida da temperatura máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 25 para Leiria, 26 para a Guarda, Coimbra e Lisboa, 28 para Santarém, 29 para Faro, 31 para Castelo Branco e Évora e 32 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Duas pessoas foram atropeladas por um veículo ligeiro na manhã desta quarta-feira numa das passadeiras que está situada na ponte do Flecheiro. Apesar do embate, avó e neta, as atingidas, estavam conscientes, sem sinais de ferimentos graves. Face a testemunhos recolhidos no local, a Hertz apurou que a colisão aconteceu precisamente em cima da passadeira, sendo que o condutor do veículo ligeiro não se apercebeu da presença dos peões e, quando isso aconteceu, já não foi a tempo de evitar o atropelamento. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e registou as indicações que podem sustentar o acidente, isto enquanto os bombeiros, depois de prestarem os primeiros cuidados no local, transportaram as acidentadas para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, informação.
Uma senhora sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste do automóvel que conduzia. A ocorrência aconteceu em São Pedro, precisamente na localidade de Boca da Mata. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e prestaram uma primeira assistência à vítima, que depois foi transportada para o hospital para ser sujeita a alguns exames. Foi assim mais um acidente que teve como palco a freguesia de São Pedro, que, dizem os números, se assume como um dos pontos negros em matéria de insegurança rodoviária no concelho de Tomar. Na recente reunião da Câmara de Tomar, registo para a análise de questões relacionadas com segurança e circulação no período da Festa dos Tabuleiros, nomeadamente nos dias em que se espera uma maior afluência de pessoas e veículos à cidade. A preocupação foi expressa pelo Partido Social Democrata. Foram referidos pelo vereador João Tenreiro os casos da Fonseca Simões e da Avenida Maria Lourdes Melo e Castro, com o encerramento destas vias, pelo menos em parte, e as dificuldades que podem ser criadas na entrada do Hospital de Tomar aos veículos de emergência. Para a Câmara de Tomar, todas as situações estão já previstas no âmbito do plano de segurança e são articuladas com a PSP e GNR. Como explicava Anabela Freitas, o dispositivo pensado prevê um conjunto de medidas que garante a circulação e a segurança.
É óbvio que tem que haver, e quer a PSP, quer a GNR têm, quer os bombeiros têm, planos de contingência, os corredores de salvaguarda para o hospital, as entradas e saídas de Tomar, a circulação dos veículos dentro da cidade. É óbvio que está tudo articulado com a PSP. É óbvio que está montado um dispositivo, quer para o lado das forças de segurança, quer para o lado das forças de socorro, neste caso Proteção Civil, que vai ser reforçado com mais elementos distritais, assim como a PSP também vai ser reforçada com mais elementos. É óbvio que está tudo articulado. Em relação à questão concreta que coloca da Fonseca Simões e da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, está articulado com a PSP. Da Fonseca Simões vai ficar do lado da Refer, do lado, agora já não é Refer, do lado da estação. Recordo-lhe que aquela via tem duas faixas de rodagem de cada lado. Vão poder ficar numa das faixas os autocarros estacionados, ficando do lado dos prédios para os moradores. Tem corredor de acesso. Aliás, dentro do parque, que ainda não está completamente fechado, tem a ver se recolhem o trigo ou não. Um parque de estacionamento que está colocado em Carvalhos de Figueiredo, vai ser criado um sistema de navetes para que as pessoas não andem ao longo da estrada e que faça a circulação entre esse parque e a rotunda do padrão. E, portanto, tudo o que são saídas, corredores de emergência, entradas dos autocarros para dentro de Tomar, que só vai ser permitido entrar por duas vias, pela Nacional 110, para irem para o R15 e aqui a Nacional 110, aqui debaixo de Carvalhos de Figueiredo, para ser espalhado pelos parques cá embaixo, é óbvio que está tudo articulado. PSP, GNR, Proteção Civil, Câmara e Comissão Central das Festas.
A proposta do Partido Social Democrata para a criação do Conselho Municipal do Ambiente foi rejeitada pela maioria na Câmara de Tomar no decorrer da recente reunião do Executivo. Os vereadores do PSD, pela voz de João Tenreiro, começariam por lamentar o facto e estranhar que a proposta apresentada a 10 de novembro de 2014 só agora tenha ido à reunião. Para o vereador, existe, neste caso, uma clara violação da lei. O PSD rejeitou a ideia de se criar no âmbito da Assembleia Municipal uma comissão municipal, tal como pretendido pela maioria, referindo que esta situação iria ultrajar a proposta apresentada. João Tenreiro apontou o Conselho Municipal do Ambiente como um primeiro passo para a abordagem às questões ambientais em Tomar.
Pode haver alterações relativamente ao teor da proposta em si, mas o que é proposto é um Conselho Municipal, que é um órgão consultivo, que é diferente, como a senhora propõe, de uma Comissão Municipal, que é um órgão político, por excelência. Portanto, é com membros da Assembleia Municipal. Portanto, aqui, o que deve ser aprovado é um Conselho Municipal do Ambiente. Se a senhora Presidente entende que não deve ser aprovado, como aliás o diz, coloca a votação, portanto, e nós os 7 votamos ou não a constituição do Conselho Municipal. Nós achamos que é importante haver um Conselho Municipal do Ambiente. Nós temos uma área vasta de floresta, portanto, infelizmente cada vez menos, mas temos um rio que é preciso defender, temos um conjunto de circunstâncias que o ambiente é cada vez mais caro, e entendemos que abrir à sociedade civil, abrir a várias entidades ligadas ao ambiente, abrir até às escolas, portanto, esta sensibilidade do que é o ambiente. Até já dei aqui a sugestão ao vereador Cristóvão, que para o ano, se voltasse a ter a regata no Rio Nabão com os mini barcos que se pudesse fazer nas escolas, é algo que lá está, poderia passar por este Conselho Municipal do Ambiente. Obviamente que seria um regulamento que teríamos de trabalhar em conjunto para depois submeter à aprovação, mas o que é certo aqui, portanto, este Conselho Municipal do Ambiente era um primeiro passo para darmos um pontapé de saída sobre uma discussão do ambiente e, de facto, Sr. Presidente, dizer que nós, Câmara Municipal, estamos interessados sobre esta questão e queremos discutir abertamente a questão do ambiente.
Na discussão em torno deste assunto, os independentes assumiram uma posição diferente ao aceitarem a ideia de que a existência dos dois órgãos, Conselho Municipal do Ambiente e Comissão Municipal, não iria implicar em nada com a atividade desenvolvida por cada um. O vereador Pedro Marques classificou mesmo a ideia como interessante e que poderia resultar em estratégias futuras para a resolução de problemas nesta matéria.
A questão do Conselho Municipal do Ambiente, que disse ao órgão consultivo, não implicaria em nada a eventual criação de uma Comissão Municipal no âmbito da Assembleia Municipal do Ambiente. Eu acho que seriam dois órgãos interessantes e importantes até. A Comissão Municipal do Ambiente envolvendo a Assembleia Municipal e o Conselho Municipal do Ambiente como órgão consultivo que o Executivo e não só. Acho que a Assembleia podia utilizar para que as questões do ambiente fossem mais discutidas, fosse uma preocupação que não fosse uma preocupação meramente de momento, mas que houvesse uma estratégia até. Repara, uma das razões tem a ver com a desflorestação do país. Por isso, quando eu aqui falo na questão dos eucaliptos versus pinheiro, obviamente tem a ver com isso, porque cada vez produzimos menos oxigênio para o dióxido de carbono que produzimos. Se vier cá uma proposta para criar propomos à Assembleia Municipal, se criamos uma Comissão Municipal de Ambiente, serei o primeiro a defendê-la. Se for para criarmos um Conselho Municipal de Ambiente, acho que também todos devemos defender. Agora, se quiser, deveríamos, se quer refletir a seguir, sobre que entidades convidar para este Conselho Municipal de Ambiente. Quem? Que entidades, digo, e quando digo entidades, não estou a dizer só pessoas coletivas. Membros de entidades, pessoas, nomes de pessoas, cidadãos, que têm experiência, que possam trazer algum aporte, para que nós, num conselho tão como o nosso, que tem a floresta que tem os cursos de água que tem essa riqueza toda patrimonial em termos de natureza, que possa ser, obviamente, acautelada e possamos dar as mãos numa matéria que eu acho que é do interesse de todos. E, portanto, com toda a franqueza, eu tenho que dizer que lamentarei sempre que estas situações sejam vistas numa ótica partidária e sejam postas em causa por isso.
Ainda no âmbito da discussão que acabaria depois na rejeição da proposta, o vereador Bruno Graça, da CDU, recordaria que, já em tempos, existiu a prática de se constituírem, no âmbito da Assembleia Municipal, comissões para as mais diversas áreas e que tiveram resultados práticos. Bruno Graça defendeu que deve ser no âmbito da Assembleia que deve ser reativada esta prática.
Este tipo de comissões foram implementadas de uma maneira muito, muito alargada numa Assembleia Municipal da qual eu fiz parte, e algumas pessoas que estão aqui também fizeram parte, o seu vereador, sobre os mais diferentes âmbitos, quer dizer, não eram só do Rio, havia da Floresta, da qual nasceu a Associação, ou foi, os primórdios da Associação Florestal aqui de Tomar, da Saúde, para a Carta Educativa, portanto, havia um conjunto largo de comissões na Assembleia Municipal, que envolveu nesse trabalho praticamente todos os elementos da Assembleia Municipal, portanto toda a gente tinha uma areazinha onde estava a sua coparticipação e essa parte eu estou perfeitamente de acordo com ela e de resto nós continuamos a estar perfeitamente abertos em termos de grupo municipal essa prática ser reavivada e ser incentivada porque achamos extremamente importante, digamos assim. Em termos de comissão para o Executivo, eu penso que fundamentalmente, quer dizer, não é uma coisa também que me choque por ir além, haver ou não haver, mas quer dizer, acho que é fundamentalmente uma necessidade que deve ser sentida pelo Executivo, porque quem deve traçar depois essas políticas contrárias, que eventualmente podem entrar até em linha de choque ou serem contrárias às linhas orientadoras do próprio Executivo, de quem está a dirigir a Câmara, é a Assembleia Municipal. Portanto, aí penso que essas aí seriam muito mais importantes e, do meu ponto de vista, eram aí que estas comissões deviam ser fortemente incentivadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Arrancou nesta quarta-feira a fase Charlie, a mais crítica a incêndios florestais. Há registro para um dispositivo de intervenção e combate idêntico ao ano passado. Durante a fase Charlie, que decorre até 30 de setembro, irão estar no terreno, além dos bombeiros, as forças de segurança, como a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. No distrito de Santarém estão envolvidas as 28 corporações de bombeiros que este ano viram reforçado o dispositivo. O comandante Carlos Gonçalves, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito e comandante dos Bombeiros de Tomar, fez para a Hertz um ponto de situação sobre o arranque da fase Charlie.
Vamos hoje iniciar o período mais crítico, designado dentro do dispositivo de fogos florestais de combate aos incêndios. Temos, de facto, o arranque da fase Charlie, que hoje inicia e vai durar um período de 90 dias. Coincide normalmente com o aparecimento do maior número de ignições e normalmente também associado a isso, há incêndios de maior dimensão. Este ano o dispositivo no Distrito de Santarém acaba por conhecer uma dimensão ainda maior que nos anos anteriores, portanto há um conjunto de meios significativo ao dispor deste dispositivo, que envolve os 28 corpos de bombeiros no Distrito. Particularmente em Tomar, nós este ano acrescentamos mais uma equipa de combate a incêndios, portanto, um total de 3 e com uma equipa de apoio do Bornetson Autotank. Até agora, estamos mais ou menos com um número de ignições sensivelmente àquilo que ocorreu o ano passado. Não há registrado nenhum incêndio ainda que tenha uma dimensão significativa que tenha atingido esses valores. Tem sido tudo velado logo em primeira portanto, intervenção, tem sido muito, portanto, positivo para nós até o momento. para onde tem uma espiral de temperaturas também muito elevadas, e depois acaba por criar uns dias de interregno, mas o que tem acontecido é que já este mês de junho teve temperaturas mais elevadas comparativamente ao ano anterior. Eu costumo dizer que é quase como diria o treinador de futebol, os prognósticos vamos só fazê-los desde no final da campanha, não temos hipótese de o fazer agora. Estamos expectantes, como sempre, atentos, digamos, com um grau de prontidão sempre elevado, pensando sempre em responder a todas as solicitações que consigo, portanto, que nos vão aparecendo, vamos ver, caso a caso. Os meios a nível do distrito são exatamente os mesmos que anos anteriores. Nós vamos ter, temos três helicópteros de ataque inicial, um sediado em Ferreira de Zeza, na pista do Lago Azul, temos o outro no aeroporto estadual e o outro no aeroporto de Termos. Este trio de helicópteros é complementado por um helicóptero pesado que se encontra também na pista do Lago Azul em Ferreira de Zeza.
Carlos Gonçalves volta a lembrar que a prevenção é a melhor forma de evitar um incêndio e refere que todos são potenciais vigilantes na defesa da floresta.
Antes de chegarmos à situação de incêndio, é muito importante deixar como alerta para todas as pessoas de que, potencialmente, cada um de nós será um vigilante na defesa da floresta. Nos comportamentos já deveriam, e acho que já devia ter sido assim por todos, a questão da limpeza, principalmente em redor das habitações, que deveria ter sido feita neste período final de primavera, para que tudo esteja agora nesta situação. As casas estejam perfeitamente defendidas e não sejam um risco face ao flagelo do fogo. Eu creio que muitas pessoas tiveram esse cuidado, outras talvez não, mas é sempre um alerta que ainda está, digamos, em oportunidade de poder fazê-lo neste momento e que deve ser feito, um alerta que deixe. Depois, relativamente à atenção, quer dizer, sempre que seja detectado cada pessoa no local onde mora, que possa detectar uma coluna de fumo, deve logo imediatamente ligar ou através do 112, ou através do 117, ou mesmo diretamente, se for o caso de ter conhecimento do telefone dos bombeiros, de tomar, poderão ligar diretamente logo para o quartel. Mas, às vezes, mesmo mais pedidos, como o 112 e o 117, são números mais fáceis de discar e conseguirem rapidamente, portanto, apelar para que possam, portanto, haver a intervenção dos bombeiros logo nesse aspecto. Relativamente à ocorrência de incêndio, as pessoas devem, portanto, manter-se essencialmente em segurança. Não sair de casa, manterem-se dentro das suas habitações, só o fazerem se forem solicitados através das forças de segurança ou dos bombeiros para que saiam do local onde estão, eventualmente porque também a sua habitação poderá estar em risco.
A ASAI, com o apoio da PSP e da GNR, é a entidade encarregue de proceder ao cumprimento e fiscalização da lei que proíbe a venda de álcool a menores de 18 anos e que entrou em vigor nesta quarta-feira. Este é um dos aspectos definidos no diploma que foi publicado recentemente em Diário da República. De acordo com a nova lei, passa a ser interdito a menores de 18 anos de idade o acesso ou compra de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público. Em caso de dúvida, os estabelecimentos podem exigir a apresentação de um documento de identificação. A nova lei, que deixa de distinguir entre cerveja, vinho e bebidas espirituosas, ao contrário da anterior, define igualmente um conjunto de coimas para quem venda álcool a menores. O mínimo são 500 euros, mas as sanções podem chegar até aos 30 mil. Também a não fixação de avisos sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é sancionada com coimas entre os 500 e os 5.500 euros. Vai decorrer neste fim de semana que se avizinha a 22ª Mostra de Mação. Esta é, por norma, a maior montra das atividades e potencialidades do Conselho Maçaense, realizada anualmente. Para esta edição, a autarquia chamou à organização a Associação Amar Mação, entidade que, entre outros aspectos, estará ligada à promoção do setor agroalimentar durante o certame, como explicou o presidente da autarquia, Vasco Estrela.
Como disse, a Amar Mação, uma associação recentemente criada e que tem, digamos, uma colaboração efetiva e muito próxima com a Câmara, e na qual a Câmara tem dado um apoio efetivo e irá delegar algumas das competências que tem tido ao longo dos últimos anos, nomeadamente na promoção do setor agroalimentar e da marca Mação, bem como no Sistema Municipal de Segurança Alimentar. Dizia eu que a Amar Mação ficará, em grande medida, responsável pela promoção desses setores importantíssimos no nosso concelho, enfim, que a Câmara tem tentado e penso que conseguido acarinhar para ser possível que cada vez mais sejam, de facto, efetiva a criação de riqueza do nosso concelho e, portanto, a Amarmação terá também, junto ao stand da Câmara, um espaço que nós propositadamente fazemos de ligação, porque queremos que esta ligação seja mesmo efetiva. Conforme temos dito, achamos, e pessoalmente acredito muito nisso, que acho que a Câmara não deve ter a pretensão de estar metida em tudo, ou pelo menos ter o controle efetivo de tudo, deverá cada vez mais abrir e ajudar que outras entidades e associações possam também colaborar com a Câmara e levar a efeito iniciativas e ter iniciativa própria e ter atividade, e ter ambição de fazer outras coisas pelo nosso concelho. A nós compete-nos, de facto, sermos facilitadores e ajudarmos para que outros sigam também o seu caminho e possam fazer melhor que a Câmara aquilo.
Vasco Estrela referiu ainda que este ano há algumas alterações que visam concentrar mais o certame, criando melhores condições de acolhimento àqueles que se deslocam à feira.
Teremos este ano uma nova disposição da feira. O stand da Câmara e da Amarmação ficará instalado num sítio mais central da feira. O palco também ficará num outro local, para evitar um pouco aquilo que tem acontecido em anos anteriores, quando as condições climatéricas, e infelizmente as condições climatéricas geralmente na feira não costumam ser as melhores, dizia eu, para evitar que se façam sentir tanto, nomeadamente em termos de vento, pôr o palco de uma forma mais resguardada para que as pessoas possam assistir de uma maneira mais confortável à feira. O espaço da feira, digamos que irá ficar ligeiramente mais pequeno. Teremos também, são 7 espaços de restauração com associações do concelho, onde iremos tentar privilegiar a gastronomia local e nomeadamente a gastronomia que está na carta gastronómica que a Câmara Municipal de Mação lançou há 3 anos atrás. Queria também chamar a atenção para algo que acontecerá na sexta-feira à tarde, logo no início, após a inauguração da feira, que é a distinção que iremos fazer aos nossos empresários que foram distinguidos através do PME Líder e PME Excelência pelo IAPMEI durante o ano de 2014. E, portanto, são empresários do nosso concelho que, de facto, se distinguiram pela sua performance económica e, portanto, eu acho que a Câmara deve também aqui, uma vez mais, enaltecer os esforços que aqueles mesmos empresários fazem para manter postos de trabalho, para criar riqueza no nosso concelho.
Rádio Hertz, informação.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.